primeiro de igual com dois e três, mano.
Cumprimentando a todos, declaro aberto o trabalho da sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral, consultando desde logo sobre a ata da sessão de ontem. Sem observações, doa por aprovada. Julgamentos. Número 1 da pauta, prestação de contas, prestador Anísio Guilherme da Fonseca, relatoria do juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, o parecer pela desaprovação das contas. Consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Falar com o relator para o seu voto.
Presidente, caros colegas, eu vou tentar resumir aqui o voto. Trata-se de prestação de contas de campanha de Anísio Guilherme da Fonseca, que concorreu ao cargo de senador pelo PSOL no pleito de 2018, que engloba também seus suplentes. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Regional emitiu parecer técnico pela desaprovação das contas e pela necessidade de devolução ao Tesouro Nacional de R$ 2.000, em razão da falta de apresentação dos documentos necessários para a comprovação dos gastos realizados pela campanha, além do saque da totalidade dos valores financeiros recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por meio de cheques em que a contraparte era o próprio candidato. Trata-se de hipótese que o ato irregular praticado impede o controle da destinação das verbas de campanha e o controle contábil por esta justiça especializada, tornando impositiva também a devolução do Tesouro Nacional dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional, julgo desaprovadas as contas e determinando a transferência de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor José Eduardo Chemincuri.
Com o relator.
Vereador Sidney Sonsini Pimentel. Doutor Clorisvaldo Rodrigues dos Santos.
Também de acordo com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Com o relator, presidente.
Doutor Jesus de Souza.
Com o relator.
Decisão unanimidade de comparecer as contas foram desaprovadas com as determinações de estilo, conforme o voto do relator. Para julgamento em conjunto, 2 e o 3 da pauta. O 2 é prestação de contas, prestador Antônio Borde Carvalho Filho. O 3, prestação de contas, prestador Carlos Henrique de Souza Santiago. Ambos da relatoria do juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva. Nos dois, pela parecer pela desaprovação, consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Palavra com o relator para o seu voto.
Muito bem, vou fazer um resumo também, os dois casos são semelhantes. Foram valores que foram repassados para os familiares dos candidatos, não? Né? Apesar de não haver vedação expressa na resolução 23.553, o pagamento de parentes com recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento constitui gasto irregular de recursos públicos, além de impor a devolução do montante utilizado ao Tesouro Nacional, conforme o precedente de relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Assim, ante o exposto, com o parecer da Procuradoria, julgo desaprovadas as contas de Carlos Henrique de Souza Santiago e Antônio Borges de Carvalho Filho, com a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Consulta alguma divergência? Anuncio para os dois. Contas aprovadas com as determinações concernendo o voto do relator. Decisões com o parecer. Número 4, prestação de contas, prestador Zenaide Espíndola Flores, relator do juiz Henrique Neiva de Carvalho e Silva, parecer pela desaprovação, consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Falar com o relator pelo seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha de Zenaide Espíndola Flores, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido MDB no pleito 2018. São despesas de campanha também com vínculo de parentesco E a douta Procuradoria Regional alega que deveriam ser devolvidos os valores pagos com recursos do FEFC no montante de R$ 6.500, 22% do valor recebido. Falha que também ensejaria a rejeição das contas. A despeito da admissão do grau de parentesco, nem todos os valores acima mencionados devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, de modo que os gastos irregulares não atingem o montante de R$ 6.500. No caso, constata-se dos autos que Natalice Espíndola de Souza não recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na verdade, essa despesa de campanha se refere a uma doação estimada feita por ela por meio de cessão de veículo. Por essa razão, não deve ser determinada a devolução da doação com valor estimado de R$ 2.500 realizado por Natalice Espíndola de Souza. Na esteira de precedente também do Dr. Daniel Castro Gomes da Costa, deve ser determinada a devolução dos valores referentes ao pagamento de parentes efetuados com recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Impõe-se a determinação do valor da importância de R$ 4 mil que foram gastos irregularmente. Ante o exposto em parte com o parecer da douta Procuradoria Regional, julgo desaprovadas as contas de Zenaide Espíndola Flores, determinando a transferência da importância de R$ 4.000 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor José Eduardo Chimencuri.
De acordo.
Desembargador Sinistro Sim Pimentel.
Também.
Dr. Clorisvaldo Rodrigo dos Santos.
Com relator.
Dr. Daniel Acaso Gomes da Costa.
Com relator.
Dr. Jesus de Souza.
Com relator.
Então, unanimidade em parte comparecer, as contas foram desaprovadas. Quinto da pauta, prestação de contas, prestador Helenice Camilo dos Santos, relator do juiz Clorisvaldo Rodrigo dos Santos, parecer pela desaprovação, consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Palavra com o digno relator pelo seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais membros deste tribunal, senhores servidores, conforme relatado, trata-se de prestação de contas de campanha de Helenice Camilo dos Santos, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PV. Esse caso aqui é semelhante aos que já foram julgados, a relatoria do doutor José Henrique. Na verdade, houve também um gasto aqui com contratação de parentes no valor de R$ 1.100,00, o que equivale a 44% da totalidade dos recursos recebidos do partido político proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A única divergência são a argumentação trazida pela prestadora, que ela afirma que a contratação de parentes não é vedada pela resolução TSE 23553 de 2017, também que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado, que não se equiparam às entidades paraestatais, que os recursos recebidos pelos candidatos constituem recursos públicos, os princípios da moralidade, da igualdade, de oportunidade não podem restringir a liberdade de escolha do candidato, que está distrito apenas ao pagamento compatível com o valor de mercado e o desvio de finalidade. E também alteração da interpretação afronta o princípio da anterioridade eleitoral. Então, eu cito também o precedente aqui do Dr. Daniel Castro Gomes, que já foi citado hoje nos julgamentos anteriores, e acrescento que, a despeito de ter apresentado o contrato de prestação de serviço a fim de comprovar a contratação de pessoal, esta despesa lançada na prestação de contas, contratação de parente, revela, na verdade, irregularidade que indica apropriação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ao contrário do que alega, tanto os recursos públicos recebidos pelos partidos quanto pelos candidatos se submetem aos princípios que visam preservar o regime democrático, sendo plenamente possível a adoção de medidas restritivas às prerrogativas individuais, especialmente quando o tema envolve o gasto de recursos públicos. Nesse contexto, em que pese não haver vedação expressa na resolução TSE 23553 de 2017, o pagamento efetuado pelos candidatos aparentes sob o palio de contratação para trabalhar em campanha eleitoral com recurso do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha constitui aplicação irregular de verba pública, violando os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Do mesmo modo, não há falar em afronta ao princípio da igualdade de oportunidades, porque aqui está se tratando de recursos públicos e não de recursos próprios, cabendo à Justiça Eleitoral garantir que os recursos eleitorais sejam verdadeiramente aplicados na sua destinação prevista em lei, sem desvios, de forma a prevalecer a sobreposição de interesses públicos sobre interesses privados. Assim, a quantia de R$ 1.100, equivalente a 44% da totalidade dos recursos recebidos do partido político proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi utilizada com a contratação de pessoa da própria família, despesa que usualmente e de forma corriqueira é recebida a título de doações estimáveis em dinheiro de parentes e apoiadores de campanha para os seus candidatos. Demonstra-se nos autos que os recursos foram aplicados de forma irregular, apropriando-se dos respectivos valores, quando gerou-se a despesa de contratação de serviço de parente, não sendo possível a ratificação da presente prestação de contas, o que enseja, além da rejeição, a obrigação de devolução desse valor ao erário. Então, por essas razões, estou acompanhando o parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgando desaprovadas as contas apresentadas por Helenice Camilo dos Santos e determinando a devolução ao Tesouro do valor de R$ 1.100. É como voto, senhor presidente.
Todos de acordo? Anuncio decisão de unanimidade com parecer, as contas foram desaprovadas com as combinações constando no voto do relator. Nos próximos dois processos, eu sou relator, então eu passo a presidência para o colega vereador Sidney Sonsini Pimentel.
Em votação, o número 6 da pauta trata-se de uma representação referente às eleições de 2018, onde são representantes, Procuradoria Regional Eleitoral e outros, e representados Reinaldo Azambuja Silva e outros. Relatoria do desembargador de Ivonci Schneider Maran, quem concede a palavra.
Eu disponibilizei o voto aos colegas, então me permiti fazer um resumo, uma sinopse do voto. Estou demonstrado que Joaquim Soares esteve na Câmara de Dourados na condição de secretário municipal convocado para falar aos vereadores sobre questões relativas à iluminação pública. Nesses termos, ocupou a tribuna e fez uso da palavra, tendo pedido votos apenas nos segundos finais de sua manifestação, 44 segundos. Embora admitida a propaganda eleitoral nas dependências do Legislativo, depende de autorização da mesa diretora da Casa, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme informado pela presidente da Câmara de Dourados. Restrições ao uso da tribuna são limitadas por critério de ordem constitucional, pois o direito de manifestação é inerente à investidura do mandato, sendo a tribuna do plenário do Legislativo o local exato de sua manifestação. Logo, atribuições administrativas da mesa diretora não podem limitar previamente o conteúdo das manifestações dos legisladores quando no uso da tribuna. Cito precedente do TSE nesse sentido. Mas, no caso, vertente difere dessa hipótese, pois o representante Joaquim Soares não é vereador em Dourados e ocupou a tribuna por convocação da Casa para tratar de tema previamente definido, qual seja, iluminação pública, e não para pedir voz em favor de quaisquer candidatos ou pré-candidatos. A prova dos fatos consta da mídia contendo gravação de uma citação de Joaquim Soares na tribuna da Câmara de Vereadores de Dourados, podendo ser conferida na íntegra na plataforma do YouTube. Diante disso, reconheço a procedência da reputação quanto à propaganda irregular praticada por Joaquim. No que concerne à conduta vedada, resta claro que o representado Joaquim incorreu no hipótese do inciso 1 do artigo 73 da Lei de Regência. Na condição de secretário municipal convocado para falar aos vereadores, Joaquim aproveitou-se do seu tempo na tribuna para pedir votos em favor de candidatos. Ou seja, não sendo vereador, ocupou a tribuna apenas porque foi convocado a se manifestar. E sua convocação somente se deu devido à sua condição de agente público. Dados os termos com os quais terminou sua fala, fez uso de bem público, bem e serviço público, visando granjear vantagem eleitoral para candidaturas, ainda que durante curto período de tempo. Por outro lado, ainda existe indício que sua convocação tenha se dado de forma premeditada para que pudesse pedir votos em favor de alguma candidatura e sob determinação de algum superior hierárquico. Não reconheço assim infração do 73 da Lei das Eleições. Por outro lado, não é possível falar em conduta vedada por parte dos representantes Reinaldo Azambuja Silva e Murilo Zawitz, haja vista a falta de qualquer prova de seu prévio conhecimento dos fatos. O que restou provado é que Joaquim, como já dito, compareceu à Câmara para tratar a questão administrativa. Ocupou a tribuna durante 13 minutos e 2 segundos e somente no final, durante 44 segundos, pediu votos em benefício de candidatura, porém sem prévio conhecimento dos candidatos. Tal situação afasta, a meu ver, a possibilidade de imposição de sanções aos representantes com fundamento no parágrafo 8 do 73 da Lei das Eleições. Então, ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente argumentação e condeno o representado Joaquim Soares pela prática de propaganda irregular e de conduta vedada ao pagamento de multa, um valor de R$ 7.320,50, nos termos do artigo tal tal da Lei de Regência, e indefiro os pedidos formulados em razão do mesmo fato contra Reinaldo Zabuja Silva, Murilo Zawitz, e da coligação avançar com responsabilidade, tanto nessa representação, que visava a imposição de multa, quanto na AGE, imposição de multa, que pretendia imposição de multa, cassação de registro, diploma e decretação e ineligibilidade. Então, parcialmente procedendo com relação a Joaquim e improcedendo com relação a Reinaldo e Murilo. É o voto, senhor presidente.
Eu consulto o ilustre par Clorisvaldo Rodrigues dos Santos para o seu voto.
Acompanho o relator.
Colega Daniel.
Com a relatoria, presidente.
Colega Jailson.
Com o relator.
Zé Henrique.
Com o relator.
Zé Eduardo Chenin.
Com o relator.
E eu também acompanho. O resultado é o seguinte. Parcialmente procedente o pedido inicial com relação a Joaquim Soares e improcedente com relação aos demais. Esse é o resultado. Número 7 da pauta e último, ação de investigação judicial eleitoral, referente a eleições 2018, representa coligação Amor, Trabalho e Fé, representados Ednei, Marcelo Miglioli e outros. Colho o parecer.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, concedo a palavra ao ilustre relator, desembargador Divoncir Girard Maranhão.
Também disponibilizei o voto. Vamos permitir a leitura de uma sinopse do mesmo. A ilegitimidade passiva alegada por Inês de Souza Lima e por Daniel da Silva Lemos confunde-se com o mérito e com este devendo ser apreciada nos seguintes termos. Acusa-se a prática de conduta vedada mediante o deslocamento de 6 alunos da Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado para participação no dia 4 de 9 de 2018 em evento de caráter eleitoral realizado na Escola Secamp, em Campo Grande. Os alunos teriam sido conduzidos por Luz Cátia Ramos, supostamente servidora da Secretaria de Estado de Educação, sem autorização da coordenadora da escola e participado de gravação de programa eleitoral do representado Ednei Marcelo Miglioli, exibido mesmo sem as devidas autorizações para uso de imagens. A inicial veio acompanhada de gravação da propaganda eleitoral, de cópia da conversa ocorrida entre a coordenadora da escola e o pai de uma das alunas, e de documento assinado por Daniel da Silva Lemos, Inês de Souza Lima e Silvana de Almeida Pereira Ximenes, no qual relato o ocorrido. Eu transcrevo aqui tópico desse depoimento. E da prova coletada, restou demonstrar que Luz Cátia, ex-servidora da Secretaria de Estado de Educação, não era ocupante de cargo público na data dos fatos e que, deliberadamente, omitiu esse fato quando solicitou a Daniel da Silva Lemos, diretor da Escola Maria Constança, a indicação de alunos para a gravação do programa eleitoral. Também resta evidente que Daniel Lemos e Inês Lima desconheciam que os alunos iriam participar da gravação de propaganda eleitoral. Não é possível a conclusão de que houve cessão de servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual, municipal do Poder Executivo, o uso de seus serviços para comitês de campanha de candidato, partido político ou ligação, durante o horário de expediente normal, como quer o artigo 73.3 da Lei das Eleições. Consoante o parágrafo 1º do pré-citado dispositivo, Repute-se agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função nos órgãos, entidade da administração pública direta, indireta ou fundacional. Ou seja, nem Luz Cátia Ramos, nem os alunos se enquadram na definição de agente público a quem são vedadas as condutas prescritas no artigo 73 da Lei das Eleições. Daniel Lemos e Inês Lima, por sua vez, só tomaram conhecimento das ações perpetradas por Luz Cátia e da gravação do programa eleitoral em momento posterior. Em tal circunstância, resta afastada a configuração do ilícito, a qual requer ação deliberada no sentido de descumprimento das vedações impostas pelo legislador. Não houve prova de que o representado Marcelo Miglioli, de algum modo, fez uso de qualquer tipo de poder ou influência, visando lograr êxito na utilização dos alunos em seu programa eleitoral. Alunos fazendo programa eleitoral. Houve, sim, abuso da boa-fé por parte do Luz Cátia, em prejuízo daqueles diretores e dos alunos, e em favor da candidatura de Marcelo, sem prova da atuação deliberada deste. No entanto, qualquer que seja a penalidade a qual a Luz Cátia poderia estar sujeita, sua aplicação extrapola a competência dessa especializada. Por tudo isso, contrariando o parecer, julgo improcedente a presente investigação judicial eleitoral e indefiro os pedidos de decretação de inelegibilidade e de cassação de diploma, e seguindo-se o presente feito com a resolução do MER no termo do 487 do CPC. Então, contrariando o parecer, eu julgo improcedente a AIGE, senhor presidente.
Eu consulto dos ilustres partes se há alguma divergência. Não havendo divergência, eu também estou de acordo. Resultado, improcedente inicial, em parte com o parecer, que é pela parcial procedência, né? Só pela parcial procedência. Então, o resultado é improcedência do pedido inicial. Nada mais havendo, devolvo a presidência ao colega de Vancir.
Obrigado. Pauta judicial encerrada, passemos à pauta administrativa. São 4 os processos da pauta, 3 se trata de renovação e requisição do servidor, 8ª zona Campo Grande, 35ª Campo Grande, 36ª Campo Grande. A corregedoria deu parecer pelo deferimento e assim que eu conduzo o meu voto, deferindo tais renovação de requisições. Todos de acordo? E o 4º item da pauta, aprovação do plano de obra do TRMS. Submeto a pressão do seminário para fim de abrir na resolução do TSE que dispõe. Então, tem uma resolução que preconiza que deve ser apresentado com anterioridade sobre o plano de obras do ano seguinte e subsequentes. Então, sobre a elaboração do plano de obras, apresentação dos cartórios eleitorais, nome da justiça, plano de obras do tribunal, planejamento contempla a edificação de 10 cartórios eleitorais no interior do Estado. Então, com isso, Hard, com mais 10, nós estamos. Em quase todos.
Só faltam 10.
Sim, seria então completando. Uhum. E a substituição da subestação de energia do prédio da Secretaria. Então, presença de requisitos estabelecidos na resolução do Tribunal Superior Eleitoral e atendidas às diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no tocante à matéria, voto pela sua aprovação. Todos de acordo? E com relação a obras, foi iniciado na minha gestão, aqui nessa rua lateral aí, né? Frontal ao fórum eleitoral, é que vai servir como um depósito para a nossa justiça eleitoral. A edificação é enorme. Então, onde fica guardado todas essas urnas, pagando aluguel em vários prédios aqui da capital, tudo serão devidamente alocados lá, né? E com sobra de espaço e uma infraestrutura de ponta. Aliás, é o primeiro projeto que teve aprovação. Sobre o que é, assim que foi para Florianópolis para provar. É um selo de qualidade, impacto ambiental, qualidade ambiental e tudo mais. O prédio, a edificação em si está pronta, agora vem aquela parte cruel que é a burocracia, né? Então falta agora os fiscais da prefeitura achar por bem, achar uns poréns ali, uns senões, mas segundo nosso diretor, a inauguração está prevista para o mês de julho. Julho?
Era para julho, não
Era para julho. Não, mas você vai jogar mais 7 meses para inaugurar por causa de papel? Então está bom. Você vai varrendo lá para não ter problema de, né, criar mato lá. Senhores, então, tem mais outro aviso aqui. O nosso tribunal, com apoio da escola, realizará amanhã, estou lendo, que não me passaram agora, das 13 às 18 horas aqui no plenário, o primeiro simpósio de combate à fraude e corrupção nas organizações públicas. Esse simpósio tem por objetivo fomentar discussões sobre o combate à fraude e à corrupção nas organizações públicas e contará com a presença de especialistas no assunto. O evento terá palestra com o tema O Papel da Advocacia Pública no Combate à Fraude e à Corrupção, a ser proferido pelo Dr. Flávio Garcia Cabral, subprocurador-chefe da Procuradoria de Fazenda Nacional, e haverá na sequência a mesa redonda, que eu li aqui, contará com a apresentação de Grazela Gonçalves, jurada, servidora desse tribunal, e Júlio Marcelo da Silva Matias, auditor federal de controle externo do TCU, que era ex-servidor do nosso Tribunal Eleitoral. Então, estão todos convidados. Mais alguma coisa? Então, só a convocação para a sessão de segunda-feira próxima. Muito obrigado, senhor.